Senhor presidente, senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhores servidores, representantes da área dos papilocopistas, os saúdo, inclusive, lembrando dos seus colegas de Mato Grosso do Sul que tiveram oportunidade de visitar-me há dias atrás e eu manifestei a ele e, portanto, aos senhores, a minha total solidariedade para a aprovação do projeto que tanto interessa à classe. Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de ser solidário com as palavras de Vossa Excelência e do senador Randolfo Rodrigues, porque representa um pensamento da nação brasileira. Isto interfere na nossa soberania e nós não podíamos, em hipótese alguma, por mais justificadas que sejam as razões apresentadas pelo governo norte-americano, ele, sem dúvida nenhuma, fere as nossas relações. E todas as providências que puderem ser tomadas no sentido de obter a verdade e a fim de que nós possamos manifestar também ao governo americano a nossa repulsa e dizer que isso muito fere as relações de amizade que existiam e existe entre os nossos dois povos. Tenha Vossa Excelência, portanto, o senador presidente Inácio de Arruda e o senador Randolfo Rodrigues, como também ao senador líder do meu partido, Aloysio Nunes, a minha solidariedade, e, inclusive, daqui me proponho assinar o requerimento também, como manifestação da minha total concordância à repulsa manifestada por Vossas Excelências. Mas, senhor presidente, o texto do meu discurso hoje é sobre a reforma política. O final de semana, para mim, foi de salutar a reflexão, presente sempre o fato Brasil, com todas as suas nuances políticas, sociais e econômicas. Na divagação, lembrei-me de João Melão Neto, quando declarou, aspas, no parlamento, atrás do meu voto, havia milhares de votos de cidadãos que confiaram em mim. Também Ortega y Gasset, em sua obra magistral, A Rebelião das Massas, afirmou, eu sou eu e a minha circunstância. Aspas. De Milton Campos, exemplar político de Minas para o Brasil, disse, é mais digno lutar no meio da corrente, tentando dar curso às águas, do que ficar às margens apreciando os efeitos do caudal. Fecha aspas. Finalmente, o Marechal Cândido Rondon, de vida dedicada a estender linhas de comunicação telegráfica do litoral ao nosso imenso interior e de defensor insuperável de seus irmãos indígenas, declarou, aspas, nós somos operários de nós mesmos. Nós construímos, nós destruímos, tudo depende de nós. Fecha aspas. Desses quatro pensamentos, senhor presidente, senhores senadores, retiro a importância da missão que nos cabe, senadores da República, pelas reiteradas manifestações que tenho ouvido neste plenário, posso acreditar que a proposta de reforma política sugerida pela senhora presidente por meio de um plebiscito nacional é questão vencida. C'est fini, como diriam os franceses. Questão vencida pela inoportunidade de tempo, vencida porque não adequada nos seus propósitos, eis que invade a competência exclusiva de outro poder, o legislativo. Diversionista, porque tenta desviar das vistas da nação problemas vitais que não consegue equacionar e mesmo resolver. Maquiavelicamente tenta passar ao povo que o legislativo é incompetente na iniciativa de fazer uma reforma política, que a omissão do parlamento é a causa máter dos desajustes que ocorrem na administração do país. Com todo o respeito que Sua Excelência, a Sua Excelência, seus propósitos que me parecem outros. Aliás, o senador Jarbas Passarinho, ex-senador Jarbas Passarinho, com sua extraordinária experiência política, certa vez, em caso análogo, tentando justificar as reais intenções de determinada autoridade, lançou com propriedade a metáfora, aspas, o gato está escondido com o rabo de fora, fecha aspas. Seria o caso das intenções da senhora presidente? Tenho dúvidas. Devemos confessar que algo nos cabe nessa imputação. Não ao Senado da República, que está defeso, porque há mais de 2 anos elaborou uma consistente proposta de reforma política que dormita na Câmara dos Deputados. Antes de continuar, é um grande prazer renovado conceder a palavra do eminente senador Paulo Paim.
Senador Rubem Figueiró, faço a parte, Vossa Excelência, primeiro para cumprimentá-lo em relação ao debate que essa casa tem que fazer da reforma política. Mas sabemos também, Vossa Excelência, tanto quanto eu, que somente a reforma política não resolve a demanda das ruas. A reforma política é fundamental, mas como é fundamental, mais investimento, por exemplo, em saúde, em educação, em segurança, em emprego para a nossa juventude, e por aí avançaremos também no ensino técnico. Então eu cumprimento Vossa Excelência, me somo também à posição de Vossa Excelência e do senador Inácio Arruda, dizendo que hoje pela manhã encaminhei junto à Comissão de Direitos Humanos também esse debate e a posição lá tomada que a comissão traria a questão para o plenário e Vossa Excelência já deu a direção no sentido de que a gente faça uma ação imediata. Porque milhões de brasileiros tiveram o seu sigilo telefônico, o sigilo no computador, na internet, nas redes sociais, simplesmente quebrado por total liberdade de um outro país. Isso é inadmissível. E, por fim, meu querido Rubens Figueiró, eu não poderia deixar de cumprimentar, como fez Vossa Excelência, os companheiros que estão aqui, os papiloscopistas, que têm um trabalho belíssimo, que eu acompanho. Recebi aqui agora do vice-presidente, cito ele aqui, o Nilton Edemar Pleifer, que é o vice-presidente da FENAPI, e recebi um documento onde, no final, diz é o trabalho dos papiloscopistas que fornece a possibilidade de elucidação de inúmeros crimes em nosso país, inclusive casos de repercussão nacional e internacional, podendo, pelo trabalho deles, condenar ou inocentar. E aí eu só posso aqui cumprimentar eles, na certeza que o projeto deles será aprovado no dia de hoje. Parabéns a vocês.
Senhor senador Paulo Paim, em primeiro lugar, eu agradeço as palavras de solidariedade à Vossa Excelência, a tese que ora defendo. E também quero reiterar desta tribuna a manifestação de Vossa Excelência em solidariedade aos papiloscopistas de todo o nosso país, reafirmando a decisão desta Casa de aprovar o projeto que os beneficia, porque é merecido, é justo e é legal. Também desejo, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim, reiterar a manifestação de solidariedade ao senador Inácio de Arruda pelas palavras que proferiu em defesa da soberania nacional no caso das interferências de comunicação de um país que é tido como amigo do Brasil. Mas, senhor presidente, senhor senador e senhora senadora Ana Amélia, eu gostaria de registrar neste curto período regimental opinião sobre o tema estamentado em mais de 40 anos de vivência nas lides públicas. É evidente a imperiosidade de novos parâmetros para a legislação partidária e eleitoral. É até acaciano afirmar, o Brasil os quer. Tenho convicções profundas pelo sistema parlamentarista de governo. Sua importância, sua oportunidade para o país se ressalta nesse tormentoso momento político que a voz das ruas, a voz do povo, alerta que o sistema que aí está não a vocaliza. Do parlamentarismo, retiro a concepção. Senhor presidente, Vossa Excelência, com a bondade que lhe é natural, naturalmente me concedeu mais algum prazo.
Mato Grosso merece muito mais, mas eu já vou logo dando 3 minutos.
Muito obrigado. Eu recebo como Mato Grossense do Sul, irmão de Mato Grosso.
Claro.
Mas repito, senhor presidente, do parlamentarismo retiro a concepção do voto distrital puro como expressão da vontade majoritária da população consultada. Admito, porém, porque na mesma linha programática as propostas do senador Francisco Dornelles aqui presente e do vice-presidente da República, Michel Temer, sobre o chamado distritão, regra em que os mais votados na unidade federativa seriam os eleitos, o que contemplaria candidatos das mais diversas e importantes concepções ideológicas e doutrinárias. Tem, senhor senador Francisco Dornelles, a minha total solidariedade ao ponto de vista de Vossa Excelência. Entendo viável o financiamento público de campanha eleitoral, ressalvadas algumas condicionantes, sobretudo quanto e pela distribuição equânime dos recursos públicos a todos os candidatos. Jamais há excludente que deseja proporcionalidade com base em resultados eleitorais anteriores, que, sem dúvida, não reflete o pensamento político atual. Todos os candidatos no sistema de financiamento público devem receber importância idêntica para suas campanhas. Não os partidos majoritários, todos. Assim realmente é democrático. A prevalecer esta tendência anacrônica e defendida por partidos dominantes, cometer-se-á uma hipocrisia política. Entendo consensual a quebra do voto secreto na instância do Congresso Nacional e nas demais casas legislativas da Federação. Nosso voto tem de ser a expressão legítima de sua origem, a vontade do nosso eleitor e aberto para que ele sempre o avalie. Ao cidadão, somente a ele, devemos nos curvar, jamais aos melindres e eventuais governantes, magistrados ou de qualquer outro que venha a ser submetido ao nosso crivo. Curvar-se às ambições dessas, por mais legítimas que sejam, seria uma diminuição de nossas prerrogativas. Não entendo, portanto, senhores e senhora senadora, não concordo que o atual princípio das coligações partidárias, nelas prevalecem interesses menores, não a convergência de ideais. Hoje elas constituem um verdadeiro bazar persa, onde se compra e vende até oportunidades escusas. Desnecessário aqui enumerá-los. Vossas Excelências sabem e, no íntimo, as execram. É um descalabro, senhor presidente. Mancha o princípio republicano. O senador Sérgio Souza, em rápido pronunciamento na sessão da última sexta-feira, teve a oportunidade e com a maestria que lhe é peculiar
de abordar... Em homenagem ao Mato Grosso do Sul, mais 2 minutos para Vossa Excelência.
Estou concluindo, senhor presidente. Não pretendo galopar para concluir o meu discurso, mas vou tentar.
Vá
de abordar o mesmo tema que me preocupa. Falou também da condição de suplente em exercício nesta casa. Também eu sou, senhor presidente. Considero como senador Sérgio Souza e creio os demais que aqui estão como legítima função, eis que advém de uma eleição na qual também participamos. Contribuímos com o nosso nome, nossa trajetória na vida pública, para o voto recebido pelo titular, que não só julgou a ele, como também a nossa presença na chapa. Ademais, se as eleições majoritárias, tais como para presidente da República, governador do Estado, prefeito de município, há a figura politicamente importante do vice, que nada mais é do que suplente do titular, e que não recebeu o que diz o voto direto, mas suas qualidades foram avaliadas. Por que essa ojeriza a suplência senatorial? Há outros pontos para debate, senhor presidente, e as oportunidades para tanto virão. O Congresso não necessita submeter-se à consulta popular de um plebiscito nas condições propostas, acolhendo a fuga tática da senhora presidente da República. Há propostas no forno legislativo, estão na Câmara dos Deputados, é só desencravá-las, como se tem feito aqui no Senado, nessas últimas sessões, ao fogo da pressão das ruas, da voz altissonante do povo. É só ouvi-la e, após submetê-la, como permite a nossa Carta Maior, ao referendo soberano das urnas nacionais. Tão simples, tão democrático. Senhor presidente, me permita ouvir a palavra do eminente senador Cristóvão Buarque, para finalizar o meu pronunciamento.
Sem dúvida.
Senador Rubem, eu quero dizer que o senhor traz para mim não só o debate do tema certo, mas também na linha certa. A sensação que eu tenho é que o povo está na rua querendo uma revolução e nós aqui estamos fazendo um teatro. A presidenta faz o dela, propondo um plebiscito sobre temas que ninguém pode responder sim ou não, porque depende muito das especificidades. Eu sou contra o atual sistema de financiamento privado, mas eu quero saber como vai ser o financiamento público, de onde sai o dinheiro e como é que vai ser repartido. Se a gente não tomar cuidado, vai ser repartido só para os grandes partidos e os outros ficam sem nada. Eu creio que a atual forma de eleição não é boa,
parabéns,
mas eu quero saber como é que serão distribuídos os distritos. Muitos países usam distritos e mas distribuídos de tal forma que os partidos A conseguem eleger um deputado com muito menos voto do que um partido B. Basta dizer que tem o mesmo número de deputados, os partidos das classes mais ricas em bairros, que os bairros mais ricos têm o mesmo número de deputados que os bairros mais pobres. Como os bairros mais pobres vivem todas em casinhas pequenas, nos outros casas grandes, nós vamos ter uma mutação da democracia para uma corrupção distrital, vamos chamar assim. E, sobretudo, eu estou de acordo com o senhor com essa pressa como nós estamos fazendo as coisas. Eu não me conformo de termos votado aqui algo que eu lutei todo o tempo. Eu fui o primeiro a batalhar, que foi o dinheiro dos royalties para a educação, temos votado sem um debate. Foi uma traição. Votar isso apenas para fazer um teatro que satisfizesse a opinião pública, que pensa que agora vai dinheiro. Ninguém sabe quando vai ser, ninguém sabe se vai ser, ninguém sabe como será distribuído, ninguém sabe nada. Eu sou a favor do vale do passe livre, mas de onde vem o dinheiro? Da educação? Do pré-sal, é mentira para os meninos prometer o pré-sal para o passe, porque eles vão ficar, quando eles forem receber, já estão com o carro. Então, a gente não está debatendo, senador Inácio. Nós estamos votando sem prestar atenção. Eu me abstive na hora de votar a lei dos portos. Eu começo a pensar em me abster em todas as votações nesse período de afã teatral com que estamos trabalhando esses dias.
Senhor senador Cristóvão Buarque, eu tinha certeza que a manifestação de Vossa Excelência iria enriquecer o meu pronunciamento. Todos os pontos de vista exarados por Vossa Excelência têm, da minha parte, a maior receptividade. E espero que dos debates que ocorrerão aqui no Senado da República se possa considerar os pontos de vista levantados por Vossa Excelência. Muito obrigado pela excelente contribuição que Vossa Excelência dá ao meu pronunciamento. Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção que Vossa Excelência me dispensa.
Que agradeço a Vossa Excelência.
Senhor Presidente.